alegria no nosso coração, honrados pelo teu amor por nós e honrados porque o Senhor hoje vai falar conosco mais um pouco através da vida do João, Senhor. Nós te agradecemos pela vida desse teu servo, tu separaste, tens abençoado, tens ungido, Senhor, para dirigir a tua igreja. Essa noite não vai ser diferente, nós declaramos uma unção especial, Senhor. Graça sobrenatural sobre a vida do João, para derramar aquilo que o Senhor separou para a tua congregação nessa noite, Pai. Recebemos com nossos corações abertos, dispostos a receber e sermos mudados, tratados e animados naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos louvando, adorando a Deus. E que bênção que nós temos essa nova vida agora em Cristo, que podemos cada dia desfrutar, podemos cada dia conhecer e podemos cada dia experimentar mais e mais de Cristo. É ou não é uma bênção? Em Romanos diz que em Cristo agora nós vivemos uma novidade de vida. Em Adão nós vivíamos uma rotina de vida. Mas em Cristo agora é uma novidade de vida. Estamos vivendo uma novidade de vida? Amém? Ou estamos vivendo uma rotina de vida? A novidade de vida nos leva a uma aventura para andar com o Senhor e conhecê-lo cada dia. Desde quando eu me converti e até hoje, eu sempre tive uma pergunta na minha vida, ainda tenho, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não interessa quantos anos nós temos, aqui tem muitos solteiros, não interessa se eu já casei, porque a vida cristã continua até a vinda do Senhor, se nós acreditamos, né? Sermos arrebatados. Mas, queridos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O jovem, ou mesmo os adultos, podem ter perguntas assim, por exemplo, o jovem, né? Que faculdade eu vou fazer? Que profissão eu vou ter? Com quem vou casar? Uma pergunta muito importante. Que emprego eu vou ter? Que cidade eu vou morar? Então, nós temos várias perguntas importantes na nossa vida. E assim, então, o Senhor vai, cada dia, vai aclarando a sua vontade para a nossa vida. E uma vez que nós temos a vida em Cristo Jesus, devemos saber o que, que Cristo tem para nós. Amém? Eu quero ministrar para os irmãos sobre 6 princípios para conhecer a vontade de Deus. Nós vamos estar projetando, é bom tomar nota. E aqui é uma palavra importante, desde para o adolescente, para o jovem solteiro, para os casados, para os vovôs como eu. Mas aqui 6 princípios para conhecer a vontade de Deus. Nós vamos abrir em 2 textos básicos, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ou versículos 1 e 2. Assim lemos. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós chegamos em Romanos 12, dentro do livro de Romanos, aqui diz que é para apresentar nossos corpos, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mediante as suas misericórdias. E essas misericórdias são nos apontadas nos capítulos anteriores. Nós estamos condenados, mas depois, em Cristo, fomos justificados, santificados, e agora nós, ao chegar no capítulo 12, nós encontramos que, mediante essas misericórdias agora, nós devemos viver para a vontade de Deus. Amém? Se a vontade de Deus aqui é boa, agradável e perfeita. Também em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 15 em diante. A mesma coisa também em Efésios. Paulo já tinha tratado sobre a nossa salvação em Cristo. E fala da nossa vida agora no corpo de Cristo, na vida da igreja. Depois do capítulo 4, 17 em diante, ele fala como nós devemos viver daqui por diante. Não mais como gentios, os incrédulos. E nós vamos viver agora como discípulos de Jesus. E indo meio para a conclusão dessa parte, no capítulo 5, versículo 15 em diante, assim diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, e sim como sábios. O que é que diz o 16? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E vamos ler o versículo 17, onde aparece a palavra que vontade, todos juntos. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E na continuidade diz que nós devemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, falando com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo. E no 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros. Mas quero destacar aqui, versículo 17, diz para não nos tornarmos insensatos. Sensato significa sem mente, ou seja, alguém que não pensa direito. E diz que, mas é para procurar, interessante, né? Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. É um mandamento, né? Procurai, vamos ler juntos? Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós queremos isso para a nossa vida. Desde o começo da conversão, até quando o Senhor nos leva à maturidade. Eu posso dar aqui uma ilustração. Que esses seis princípios que nós vamos ver, nós podemos comparar com, aqui é mais para as irmãs, por exemplo, quando vamos fazer um bolo. Eu não sei fazer bolo, só estou... Né? Aliás, alguns irmãos sabem fazer, né, alguma coisa, né? Marcinho, torta, como é que é? Torta de limão. É com ele, viu? Né, Marcinho? Tem que aparecer em casa fazer mais, hein? Aliás, como é que se... Vem cá, Marcinho, por favor. Dá uma dica aqui para as irmãs. Qual é as irmãs que querem casar? Não precisa levantar a mão, né? Mas, queridas, imagina uma irmã casar e não sabe fazer nenhuma torta de limão. Eu acho... Não dá para descrever, né? Marcinho, não, a coisa é séria aqui. Como é que se faz uma torta de limão?
Resumidamente, são três partes, né? Na minha, pelo menos. É massa, a mousse do meio e por cima o merengue, o suspiro, depende da região do Brasil, né? Mas é isso aí, basicamente é isso. Quem quiser a receita, eu dou depois.
Tá bem. Aparece lá em casa que eu já esqueci a fórmula. Mas se nós combinarmos esses três elementos, aliás, lógico, tem que ter uma habilidade para fazer isso, né? Depois botamos lá no forninho, é isso? Quanto tempo? A massa é 30 minutos, vamos escrevendo aí. E o resto? A mousse e o merengue, mais 10 minutos. E depois? Tem que esfriar. E depois? Comer, né? Mas, queridos, se nós seguimos esses ingredientes, Marcinho, fizemos tudo isso, vai ou não vai dar certo? Vai dar certo, né? Queridos, nós temos alguns ingredientes de princípios da palavra de Deus. Se nós combinarmos esses ingredientes, a nossa vida com o Senhor, na sua vontade, vai dar certo. Agora é o seguinte, se fizer de qualquer maneira, Marcinho, vai sair uma goreba, como é que é o nome? Boroba, gororoba? Vai abatumar? Conforme a região e a palavra, né? Né? O Eliel que andou lá na Israel, como é que é lá em hebraico a coisa? Bom, deixa assim. Mas, queridos, vamos ver esses princípios. Sete princípios para conhecer a vontade de Deus. O primeiro princípio são seis. Né? Seis princípios. Tem que ser a primeira, a oração. Amém? Se eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que orar. Amém? Eu tenho que ir para o joelho, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar ao Senhor. Eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo. Amém, queridos? O Senhor nos chamou para essa intimidade com Ele, essa sensibilidade. Alguém falou, eu fui Floyd Jones, disse que a maneira mais prática de nós termos intimidade, comunhão, sensibilidade com o Espírito Santo é orar. Oração. Em Mateus 7, vamos abrir em Mateus 7. Eu tenho chamado aqui o endereço da oração. Mateus 7:7. Dá para gravar, né? Mateus 7:7. Diz assim, mas nós vamos ler até o 11. Vamos ler principalmente o versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Então, aqui, fala da oração, fala da petição. Que quem pede, o que Jesus falou? Quem pede, recebe. Vocês creem nisso? Temos que crer, queridos. O que nós estamos pedindo em oração ao Senhor, o emprego, um casamento, né? Quanto à moradia, resolver uma situação, várias coisas podemos colocar diante do Senhor. A faculdade que vamos fazer, aquela faculdade que vamos terminar, provas difíceis, devemos ir diante do Senhor em oração. Tem a nossa parte, é verdade, de nos esforçarmos diligente nas coisas de Deus, temos que fazer, mas junto com a oração. E aqui fala do pedir e dar-se-vos-á. E diz que todo aquele que pede, recebe. E aqui o destaque, na verdade, é a petição. Apesar que fala da busca e fala de bater. Buscar fala de comunhão. E bater fala de intercessão. Mas aqui, onde aparece mais a palavra, é pedir. No versículo 7, versículo 8 e no versículo 9 também. E diz que se um filho pedir para o pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir para um pai um peixe, não vai dar uma cobra. Por que essas comparações? É que o pão e a pedra são parecidos. E aqui o peixe e a cobra são parecidos. Então, se um filho pede para o seu pai pão, o pai vai dar pedra? O pai vai dar o quê? Pão. E se um filho pede para um pai um peixe, o pai não vai dar uma cobra. Você pede um peixe, vai dar peixe. E aí, então, vem a conclusão. Ora, vamos ler juntos? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O pai vai dar, amém, queridos? Não desconfie do pai, de Deus pai. Ele é bom. Algumas pessoas podem ter problema com Deus pai. Pode ter algum problema que vem da sua paternidade, vem da sua casa. Seu pai não era bom. Então pense que Deus pai também não é bom. Não, queridos. Deus é bom. E aqui diz ainda, quanto mais vosso pai que está nos céus dará o quê? Coisas boas para aqueles que lhe pedirem. Em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, são dois textos sobre oração. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos, olha aqui, ó, novamente pedir, oração, se pedimos alguma coisa, mas como? Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto que lhe pedimos, Olha a parte final, olha a parte final desse versículo. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Não está no futuro. Está no presente. Ou seja, quando nós pedimos segundo a sua vontade, a resposta é, nós vamos obter os pedidos que temos feito. Está aqui na palavra. Amém, queridos? Não podemos ter nenhuma dúvida. E aqui não diz que possivelmente ele vai dar, não está uma coisa do futuro, mas é uma coisa presente. Se nós orarmos segundo a sua vontade hoje, ele, nós já podemos obter o pedido feito hoje. Interessante que Paulo, em Colossenses 4, no versículo 2 e 3, ele pediu oração também. Ele diz no 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E olha o que diz o versículo 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo pediu oração. Para o quê? Para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma. E ele disse assim, ele pediu para os colossenses para orarem por ele, para ele ser livre da prisão, e foi livre. E para ele, então, pregar o evangelho, e que portas viessem a se abrir para a pregação do evangelho. Então, Paulo mesmo, queridos, era carente de oração. Ele precisava de oração. Nós precisamos de oração, amém? Quero contar aqui um exemplo. Eu me lembro uma vez, um irmãozinho, ele não era casado ainda. Ele era noivo. Estava para casar e ele perdeu o emprego naqueles dias do seu casamento. E nós estávamos andando juntos naquela ocasião e nós resolvemos jejuar. 3 dias de jejum. Pedido emprego para ele. Queridos, deu certo. No 3º dia de jejum, nós loucos de fome, nós estávamos até numa chácara aqui na Branquinha, no último dia tal, né, de oração, de avivamento, uma bênção. Nós assim estávamos num sítio, dentro de uma casa, uma hora, né, aconteceu uma coisa interessante, abelhas entraram na casa. É que nós estamos cheios de mel, né? Mel do espírito, deve ser isso. E as abelhas invadiram a casa. E eu fiquei agora, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? Mas encheu de abelha. Filho. E aí eu li uma coisa, assim, se num lugar escuro tu abre uma frestinha de luz, as abelhas saem. Olha que me lembrei na hora, foi uma revelação que eu tive, né? Então, sabe o que eu fiz? Aquelas abelhas, aquela coisa assim, né? Aquele enxame. Eu, louco de medo, fui lá na cozinha assim e abri a frestinha da janela. Queridos, deu certo, as abelhas foram embora. Tá, depois daquele jejum maravilhoso ali, nós estávamos orando, o Senhor respondendo, oração. Queridos, nós fomos maravilhados como Deus responde a oração, amém? Se nós orarmos, o Senhor vai responder. E aqui ele obteve, então, um trabalho e pôde trabalhar. Se alguém desempregado aqui, ou quer melhorar seu emprego, ou quer ter um trabalho para casar, Senhor, só falta o trabalho, porque a bênção já veio, né? Como é que é? O Tiago ia dizer uma coisa e depois ele diz. Mas, queridos, vai orar, vai jejuar. Eu me lembro de um outro caso também. Na semana ali, o irmão perdeu o emprego. E nós fomos orar, fomos jejuar. E faltavam uns 3 dias para o casamento, nós orando, jejuando. Queridos, na hora H, aquele irmão ganhou o emprego. Querido, o Senhor é fiel. Né, Léo? Se fiel com a tua casa, com a casa de cada um. O Senhor é o Deus que supre a necessidade. Amém, queridos? Vamos orar. E o Senhor vai dar a bênção, seja do emprego, seja uma direção, seja para um casamento, seja uma situação a resolver. Deus é um Deus que responde à oração. Seja para salvação de alguém, seja para libertação de alguém. Mas aqui eu estou falando mais um contexto, queridos, assim, de direção de Deus para a nossa vida. De um trabalho, de um emprego, de uma profissão, algo de direção para a nossa vida. E Deus vai responder. A minha primeira oração, uma das primeiras orações que eu fiz, logo quando convertido, foi assim: Senhor, eu quero casar. Sério? Acho uma das orações mais poderosas que eu fiz na minha vida. Fiz com fé, com confiança. Queridos, olha, acho um mês depois eu conheci a Sirlei. Né? Oh, que amor. Oh. Mas, queridos, se nós orarmos com fé, tem alguns solteiros aqui que estão precisando de fé, eu acho, hein? Né? Tem que orar, jejuar, 40 dias, né? 40 noites. Né? Só não vão desaparecer, né? De tanto jejum. Mas ore, clame ao Senhor, o Senhor vai dar a esposa certa. Né, Niki? Na hora o Senhor deu, né? A bênção veio. O Senhor é bom. Aleluia. Esse texto aqui de 1 João 5,14, ele é muito importante para mim, que eu tenho uma experiência com ele. Eu me lembro uma vez quando eu estava com problema de enfermidade, eu estava com hérnia de disco, terrível. Eu já contei alguma vez aqui. Aí eu fui no médico. E o Tobi, que era meu médico nessa área de ossos. Como é que chama? Ortopedista. Eu nem podia ir até o médico. E ele mandou um recado. Talvez acelei para mim. Depois que ele viu lá minha radiografia. Né? Ele disse assim: se ele disse para o João Nelson, Tober, ou o Senhor o cura ou ele vai para a faca. Eu falei, ai, 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 Jesus. E foram alguns anos atrás, né? O It era pequeno ainda, agora ele já cresceu bastante. O It era um guri. Toda hora queria jogar bola, sair, todo aquele gás, né? E eu ali capenga, né? Eu não podia nem andar direito. Mas eu estava tomando medicamento. Eu sei que lá pelo terceiro dia eu tomava medicamento, eu comecei a orar, Senhor, quero te entregar esses medicamentos. E eu quero me apropriar da cura. E aí vem esse texto. Se nós pedimos segundo a sua vontade, podemos ter certeza dos pedidos obtidos. E eu vi assim para mim, olha, é uma coisa que eu tenho que me apropriar. Já é uma promessa presente na minha vida. E eu me apropriei então da cura. Passou um, dois dias, três dias. Eu sei que numa manhã eu saía meio mal da cama, quando eu tinha esse problema. Quando eu saí da cama, eu pulei da cama. E disse assim, ué, eu não tenho nada. Estou curado. Aí comecei a pular, a andar, né? Querido Senhor, me curou plenamente. E nunca tive mais problema. O Senhor é um Deus que cura, amém? Se nós orarmos, se nós quisermos saber a vontade do Senhor, seja para um casamento, seja para uma faculdade, um trabalho, seja uma cura, uma situação difícil, sabe o que temos que fazer? Tá, nós podemos ir para os irmãos. Nós podemos ir até os irmãos vão orar, vão nos ajudar. Mas, queridos, nosso primeiro recurso é o Senhor, amém? É a oração. E o Senhor, então, vai dar a sua bênção sobre nós. Vamos orar? Queremos saber a vontade do Senhor para a nossa vida? Desde os adolescentes, os mais velhos, tudo começa na oração. E Deus vai dar direção para a nossa vida. Segundo princípio, palavra de Deus. Salmo 119. Tem que ser o Salmo 119, né? Que é o Salmo da palavra. Salmo 119. Aqui tem um versículo 9 que pega bem os jovens. Diz assim, até é bom os jovens lerem juntos, os adolescentes, os jovens. De que maneira, vamos ler juntos? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Uma palavra para o jovem aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Aqui, quando diz observando, segundo a tua palavra, significa, não é só observando a palavra. Significa observando o teu caminho. Se está conforme a palavra de Deus. É diferente. Será que eu estou andando? Será que eu estou andando conforme a palavra de Deus na minha vida? Amém, queridos? Agora, nova vida em Cristo, eu tenho que andar não mais no padrão do mundo. Agora eu tenho que andar no padrão de Deus. Na palavra de Deus. E no Salmo 105, que é um versículo conhecido, todos nós. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz. Desculpe. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, se nós queremos, queridos, enxergar para andar na vida cristã, nós precisamos, sabe o quê? Da palavra de Deus, que ela é como lâmpada, como luz. Se aqui está tudo escuro, nós andamos no escuro, nós vamos tropeçar. Se acende a luz, nós vamos saber onde andar. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós estamos andando, caminhando, decisões a tomar na vida, nós temos que ir para onde? Para a palavra de Deus. Porque ela é a lâmpada para o nosso caminho e luz para os nossos pés. Ela vai nos guiando, vai nos direcionando. Outro texto de Colossenses 3, 16 e 17. Diz assim: habite, vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que a palavra de Deus tem que habitar em nós? Pobremente? Ricamente. Queridos, isso aqui é uma pergunta. Será que nós lemos a palavra diariamente? Todos os dias? Como diz o Salmo 1. Que o justo medita na palavra de Deus dia e noite. Será que nós fazemos isso? Todos os dias lemos e meditamos a palavra? Ou uma vez por semana, uma vez por mês? Se nós fazemos de vez em quando, é que a palavra de Deus não está habitando ricamente em nós. Ou seja, conhecer a palavra e praticar a palavra. Isto é habitar ricamente. É conhecer e praticar. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora, uma vez que a palavra de Cristo habita em mim, veja bem, habita, mora. Nós que, né, casados, temos nossa família, na nossa casa, está conosco com quem? Os que habitam, né? Os que convivem. Queridos, a palavra de Deus é um habitante da nossa vida, amém? É um hóspede tremendo na nossa vida. Tem que habitar na nossa vida. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora, se habita já em nós a palavra de Cristo, como é que nós vamos fazer com essa palavra? Olha o que diz aí, ó. Instruí-vos e aconselhai-vos, o quê? Mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Então, quando a palavra de Deus habita em nós, nós vamos ser instruídos. Ou seja, vamos ter direção para aquelas coisas da nossa vida, situações difíceis a resolver. Trabalho, profissão, namoro, noivado, casamento. Ponto. Deus vai dar direção para a nossa vida. Precisamos da palavra de Deus. Na minha conversão, queridos, Deus já usou de cara a palavra de Deus na minha vida. Eu tive um sonho, já contei para vocês, e nesse sonho, Deus falou comigo: leia o Salmo 1, é o primeiro salmo, interessante, né? É o portal do livro do Salmo, dos 150 salmos. Leia o Salmo 1, último versículo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu tive num sonho isso aí. E eu ouvi aquela palavra, eu não era convertido ainda. Já começou a dar direção para a minha vida. Que veio assim, ó: o Senhor te conhece. E tu está mal, Jonas. Tu estás muito mal. Tu estás longe dele. Tu tem que te voltar para ele. E o susto que eu levei é assim: o Senhor me conhece. Eu não sabia que ele me conhecia. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. E vi que meu caminho estava de morte. Mas vi que o caminho de Cristo para mim, agora era um caminho de vida. Então o Senhor já me resgatou, já usando a sua palavra. Queridos, a palavra de Deus é uma palavra poderosa, amém, queridos? O evangelho, o que é de Deus? Poder. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Parece que quando nós pegamos esse livro, parece que a gente não vê poder aqui. Não vê glória. Queridos, a palavra de Deus é poder e glória, amém? Passará o céu e a terra e não passará o quê? A minha palavra. Nós devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, como... Quando nós sempre vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, nós devemos ler como a primeira vez. Tem gente que lê a palavra de Deus de uma maneira assim que, ah, eu já conheço. Então, lê desleixadamente, né? Relaxadamente. Querido, nós devemos ler a palavra como se fosse a primeira vez e sempre a primeira vez. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai nos falar através dela, amém? Me lembro uma pessoa que não estava muito bem na fé e teve um retiro. E lá o irmão dirigiu que cada um deveria ler Gálatas 5. Começa nas obras da carne e termina no fruto do Espírito. E ele foi ler. Era um retiro para fora, no campo. E uma hora ele leu e ele disse que a Bíblia virou para ele um espelho. E ali Deus quebrantou o coração dele. Queridos, nós precisamos da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus tem várias orientações para a nossa vida. Eu me lembro uma experiência que eu ouvi agora, esse ano, do Marcelo. Chamo de Marcelão, né? Mas eu vi um testemunho do Marcelo, e ele falou que quando ele se converteu, eu tive o privilégio de batizá-lo até. Quando ele se converteu, ele tinha uma sociedade com uma pessoa. Lógico, ele se converteu, a pessoa se tornou incrédula. E ele tinha um bom sustento. E Deus falou com ele que não podia ter sociedade com incrédulo. 1 Coríntios 6 fala isso, né? Não podemos ter um jugo desigual com os incrédulos. A palavra jugo, vamos traduzir dizendo assim, uma sujeição. O jugo é aquilo que os animais usam, né? Os animais usam uma canga. Imagina botar numa canga um boi. E do outro lado, um cavalo de raça. Cavalo de corrida de raça. Vai dar certo? Não, porque quando o cavalo sai, né, vai arrastar o boi, né? E quando sai o cavalo, o boi vai segurar. Vai ser um trave, como diz o gaúcho, né? Queridos, e assim ele se viu nessa sociedade. E ele disse, então, para o seu sócio que ia parar, disse, mas como? Nós estamos ganhando bem, tu está ganhando bem. Eu falei, não, eu me converti. E eu não posso, ah, não, se converta. E não quis se converter. E não pôde ter uma sociedade com ele. E ele passou a trabalhar em outras áreas, e não ganhava tanto quanto ganhava antes. Mas ele pagou um preço de ser um discípulo. E depois Deus o abençoou, e hoje ele é um homem abençoado. Marcelo, ele é advogado, bem casado. Papai agora vai ser papai de gêmeos. São gêmeos. É, são dois rapazinhos que vêm aí. E bem casado, né? Então está feliz da vida. Olha como Deus abençoou. Por quê? Pagou um preço de ser um discípulo. Um adolescente, um jovem, começa a se relacionar e gostar de uma moça ou de um rapaz incrédulo. Pode? Não pode. O que diz 1 Coríntios 6? Que não deve haver um jugo desigual entre os irmãos incrédulos. E diz um texto, que união há com crente com incrédulo? Que união há? Há ou não há? Não há. Mas, por aí nós já sabemos qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ah, mas eu vou me relacionar com ele ou com ela e um dia ele vai se converter, ela vai se converter. Não. Tem gente que faz essa pescaria, né? Passeia no mundo, lá no mundo, e traz ela ou ele para o reino. O problema é que quando não vem, e o cara fica lá, né? Mas o problema até é que não é um bom método fazer isso aí. Mas, queridos, tem coisa que a palavra de Deus é definida. Bem claro, sobre casamento, sobre trabalho, sobre sexo, né? A coisa está solta, frouxa, que misericórdia, né? Ou ficar, ou namorar, já não é mais namorar. Cada vez vão piorando as coisas que está acontecendo no mundo, na área de impureza. E por aí vem, são muito assediados os adolescentes. E cada vez mais entram na vida sexual com a baixa idade. Dizem por aí, vão ficar? Diga, vão ficar assim, com Jesus. Ou responda assim, se alguém quer ficar, quer, Se quer ficar, vai ficar para a grande tribulação. Hein? Vai ficar para a tribulação, né, Taylor? Fica. Jesus vem e a figura fica. Vamos ficar? Vamos. Vamos ficar na tribulação. Oh, a igreja foi arrebatada. Eu fiquei. Ficou para a grande tribulação. Vai conhecer, vai ter o prazer de conhecer o anticristo. Hein? Terrível. Mas, queridos, eu quero dar um exemplo aqui. Teve um caso de uma irmãzinha que se desviou. Conheceu o rapaz do mundo. E aí, então, eles queriam namorar. A guria era adolescente. E o pai, firme do Senhor, disse, não. Minha filha adolescente não vai namorar. Não é fase namorar. Eu sei que o rapaz começou a frequentar as reuniões da igreja. E aconteceu que ele se converteu e ela não. Aí sabe o que ele fez? Ele cortou com ela esse relacionamento. Ele ficou um ano assim. Mas depois ela se voltou para o Senhor. Aí então eles voltaram a namorar, aconteceu, e depois casaram. Que interessante esse jovem, né? Tomou uma postura, uma posição em Cristo. Eu sempre digo assim, queridos, quando nós somos uma posição do lado da palavra de Deus, Deus vai honrar a nossa fé, amém? Custe o que custar. O Senhor quer discípulos. Eu nunca esqueço a experiência do Sérgio, que é presbítero na Bahia, e ele é advogado, hoje não exerce a advocacia, e tinha ali um negócio que ele podia fazer, que era lícito até no governo, né? Embaixo dos panos até podia. E ele e ganharia carro, muito dinheiro, casa, e ele não quis. Ele disse, não, não vou fazer isso. E disseram os amigos, mas como não vai fazer? É uma coisa que pode até ser lícita, nós estamos ganhando dinheiro, né? Ter casa, ter carro, vai ser bom para a tua família, para a tua esposa, teus filhos. Eu falei, não, eu sou discípulo de Jesus. E a minha decisão, não é agora a minha decisão, mas quando eu fui batizado no nome de Jesus, lá foi a minha decisão, amém, queridos? E ele não fez pacto com as pessoas. Com o tempo deixou de ser advogado. Mas hoje, ele é um presbítero. Um dos presbíteros na igreja em Salvador. Queridos, eu tenho dito assim, quando nós honramos o Senhor na nossa vida, o Senhor vai honrar a nossa fé também. A bênção vem. Temos ser discípulos, amém? Os adolescentes que dizem? Amém? Amém. E os adultos, os mais velhos, nós? Amém. Aleluia. Vamos ver o terceiro princípio, esse ingrediente da palavra de Deus. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E pode acrescentar ali, e os seus dons, quem está tomando nota? O Espírito Santo e seus dons. Provérbios 16, versículo 1. Vamos abrir. Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1, vamos ler juntos? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do... Queridos, nós fazemos planos, projetos, né? Onde eu vou trabalhar? Que curso eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Com quem vou casar? São planos, amém? Mas olha o que diz aqui, ó. O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então aqui é o seguinte, ó, se nós fizermos planos, e tudo bem, né? Os projetos, planos, a gente espera que combine com a vontade de Deus, não é verdade? Ninguém vai fazer plano, projeto no ar, assim. Quem é discípulo, né? Sabe o que tem que fazer, então? Já vai para a oração, então. Já vai para a palavra de Deus. Eu estou puxando os dois princípios anteriores. Ver a vontade de Deus... É por aí. Mas aqui diz, ó, que a resposta certa não vem do nosso coração. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aqui, queridos, os lábios do Senhor é o próprio Espírito do Senhor falando conosco. Em João 14, no Evangelho de João, versículo 14, 26, 27, diz... assim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e já enviou, esse vos o quê? Ensinará todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Viu como estão sabendo? E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E na continuidade do que ele diz aqui, ó, já adiantando um princípio que nós vamos ver mais adiante, para saber a vontade de Deus sobre a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que interessante aqui. Muitas vezes, quando nós vamos tomar decisões na nossa vida, nós podemos ficar tensos, nervosos, estressados, né? Ou nós descansamos em Deus. Qual é que é a nossa reação quando vamos tomar uma decisão, né? Às vezes nosso coração se agita, mas nosso coração tem que descansar no Senhor, amém, queridos? Então aqui diz que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. E quando deixamos de nos ensinar, haverá paz. E nós, e nosso coração não vai ficar perturbado, atemorizado. Vai estar descansando na paz do Senhor. Paulo, quando estava em Troade, entre a Ásia e a Europa, e ele estava ali orando, e ele queria ir para a Ásia. Sabe o que fez o Espírito Santo? Interessante, hein? Diz que impediu Paulo de ir para a Ásia. Mas como é que pode impedir o Espírito Santo de Paulo ir para a Ásia? Não é para pregar o evangelho por todo mundo? Mas impediu. Diz assim, Paulo, tu não vais para a Ásia. E ele continua orando. Ele tem uma visão. Ele viu um varão macedônico, ou seja, grego, dizendo, passe a Macedônia, passe a Grécia e nos ajude. Eu vi que era o próprio Senhor Jesus em pé, dizendo, Paulo, não é para lá, é por aqui. Hoje a Ásia é a Turquia. E a Macedônia é a parte norte, a parte de cima da Grécia. E Paulo teve essa visão, então. E veja bem, essa visão foi dada pelo Espírito Santo, que impediu ele de ir para a Ásia e o impeliu para ir para onde? Para a Europa. A primeira país que Paulo entrou para pregar o evangelho na Europa foi a Grécia. Então ali ele entrou, guiado pelo Espírito Santo. Querido, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, que tudo vai nos guiar, amém? Eu tenho um livro que eu vou reler, do David Gong Cho, que diz, Espírito Santo, meu companheiro. Então, para tudo ele diz para o Espírito Santo, ó, como tu fizeste uma linda obra nesse dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. No fim da tarde, assim, Espírito, que obra tu fizeste decorrer desse dia? Espírito Santo, agora eu vou dormir, vou repousar contigo. Então, mostra ali como ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, sempre ter essa vida íntima com o Espírito Santo, amém? Acordou, diga, bom dia, Espírito Santo. Vai dormir, diz, boa noite, Espírito Santo. E deixa ele te guiar, te orientar. E a nossa vida vai ser transformada. Precisamos desse Espírito Santo. E aqui nós falamos Espírito Santo e os dons. Os dons do Senhor. Irmãos usados pelo Espírito Santo e seus dons. Quando me converti, eu estava em oração na igreja metodista de Wesley, e um irmão usado pelo Espírito Santo disse assim, ó, Deus vai te revelar coisas passadas, presentes e futuras. E naquela noite eu conheci a Celia, minha esposa. Interessante. Como Deus faz as coisas, né? Lembro de um irmão que achava que estava sendo movido pelo Espírito Santo. Ele foi até numa casa de uma irmãzinha, bateu na porta e disse para a irmã assim, irmã, o Espírito Santo me disse que eu vou casar contigo. Aí a irmã disse assim para ele, interessante, mas o Espírito Santo não falou para mim. Boa tarde, fechou a porta. É, mas sabe que muitas vezes nós podemos ficar intimidados? Ah, mas o Espírito Santo falou? Então tem que cuidar, querido. Tem profecia e tem profetada, né? Então tem que cuidar com as profetadas, né? Profetada rima com bofetada. Temos que cuidar. Queridos, o Espírito Santo nos guia, nos orienta. Quando eu estava na Bolívia, uma vez pregando, depois que eu preguei, o pastor da local, lá da Bolívia, Paulo Roberto Moreira, e o Herberto, o Beto, o pai do Telo, eles receberam a mesma palavra, que Deus iria me levar para nações. E eu fiquei pensando, amém, né? Eu estava na Bolívia. Amém, nações, a plural. Ah, o senhor tem mais fé do que eu. Mas eu descansei, né? Foi aí quando surgiu um convite, né? Está aqui, ó. Com o padre Eliel e a Cristina. Convidaram para Israel. E dali, então, fui Israel, fui na Itália, né? Grécia, que é um sonho que eu tinha 30 anos atrás, que eu já compartilhei com vocês. Noruega, Suécia e Dinamarca. Eu pergunto, se cumpriu, né? Mas creio que não parou aí, queridos. Agora, não foi profetada, foi profecia. É interessante que se realizou. Foi a mesma palavra que os dois receberam, eu achei em Isaías, capítulo 1, quando fala que o Senhor ia levantar um profeta, ia para as nações e tal. Mas eu guardei aquela palavra, nem para os colegas aqui eu falei. Mas sabe quando eu me lembrei dessa palavra? Quando nós estamos num testemunho. E aqui também tem outros culpados aqui da minha viagem para lá, o Cláudio e a Miriam, que nós fomos juntos para Israel. Né? O Elial me convidou, e a Silei foi o Cláudio e a Miriam que convidaram. Mas, queridos, eu me dei conta dessa profecia quando nós estávamos dando testemunho aqui. O Senhor tinha realizado aquela palavra. O Senhor, queridos, dá a sua palavra, amém? E Ele vai realizar. Então, o Senhor vai confirmar coisas na nossa vida. Pode ser trabalho, profissão, onde vou morar, com quem vou casar. O Senhor pode dar uma palavra, vai estar confirmando pelo Espírito Santo a vontade dEle para a minha vida. Quarto princípio é a paz de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim. E olha que boa palavra, quanto saber a vontade de Deus. Olha como começa a palavra. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A nossa tendência, o que que é? É andar ansioso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí vem aquelas áreas, né? Diz, não andeis ansiosos. É um mandamento, querido. Não é uma sugestão. Olha, quem sabe, né? Tu não fica tão ansioso assim, né? Toma um remedinho, tal, uns comprimidos, né? E tal, né? Fica gel, vai dormir um pouquinho. Quem sabe outro dia tu acorda melhor, né? Faltando fé, tem comprimido. Como diz o Vilmar, comprimido. Não andeis ansiosos de coisa alguma, queridos. Coisa alguma, o que que é? É coisa alguma. Certo? Por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Senhor, com quem eu vou casar, Senhor? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que profissão eu vou seguir? Não fique ansioso por coisa alguma. E assim vai indo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, que eu tenho que fazer? Todas essas coisas, em tudo, porém, sejam o quê? Conhecidas diante de Deus. Ou seja, pego tudo isso que eu estou orando e coloco diante de Deus. As vossas petições aqui, ó. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E não termina aqui. Olha o 7. E qual é a promessa? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, vai descansar. Qual é o contrário de ansiosidade? Está no versículo 7. Paz. Amém, queridos? Vão diante do Senhor. Ó, oração. Então, volta no primeiro princípio que nós vimos. Ó. Oração, palavra de Deus, Espírito Santo. Aqui fala aqui, ó, a paz de Cristo. E diz, e a paz de Deus, ou a paz de Cristo, vamos ver outro texto. Diz, vai guardar o nosso coração e mente em Cristo Jesus. E vai dar direção para a nossa vida. Colossenses 3, 15. Sim, Filipenses 4 fala da paz de Deus, em Colossenses 3,15 vai falar da paz de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três agindo na nossa vida. Colossenses 3,15. Nós já tínhamos lido 16, o 15. Vamos ler juntos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e ser agradecidos. Interessante a continuidade, diz 16, né? E habita em vós a palavra de Cristo. Ou seja, tudo junto aqui, os princípios que são ingredientes de Deus na nossa vida. Mas fala a paz de Cristo, é o árbitro. Nós podemos pensar no juiz de futebol. Imagina um Grenal. Né? Não me fale do Grenal último aí. Que, né? Somente os colorados, né? Os gremistas. Bom, mas o juiz, né? Então está ali e tal, aquele jogo ali e tal. Aí conforme ele... O que o juiz faz? Lógico, ele apita. Né? Mas apita quando? Quando precisa. Né? Quando tem uma falta, quando a bola sai fora, etc, etc, etc. Aí ele usa cartão, né? É um amarelo, que é advertência. São dois cartões ou mais? É um amarelo, qual é o outro? E o vermelho, esses dois, né? Tá. Mas o amarelo, o que é? É advertência. O vermelho é expulsão. Queridos, diz aqui que a paz de Cristo é como um árbitro no nosso coração. Tem situações na nossa vida que ele vai fazer, sabe o quê? Pif, amarelo para ti. Né? É uma advertência, então tu vai ficar antenado ali. Agora, queridos, por favor, como é que é? Dois amarelos ou três amarelos? Dois amarelos é vermelho, né? Então vocês se cuidem, viu? Naquelas áreas, pureza, de relacionamentos, profissional. Né? Tem uns amarelinhos ali, né? Dois amarelinhos, depois é um vermelho. Imagina receber só vermelho, vermelho, vermelho. Não dá, né? Mas é o hábito, é o juiz. Podemos até lembrar de um juiz mesmo, um júri, né? Ele julga. Mas é o hábito. Ele vai conduzir todas as coisas. Interessante que tem um exemplo aqui de Paulo e Tito, em 2 Coríntios 2, 12 e 13, não precisa abrir. Mas Paulo estava em Corinto e ele ia ficar ali para fazer a obra de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ele se sentiu intranquilo. Porque Tito não estava com ele. E ele teve que ir embora. E já tinha uma porta aberta para ele pregar o evangelho. Mas ele não ficou, foi embora. É uma situação lá que aconteceu, que eu não vou explicar aqui. Mas Paulo se sentiu tranquilo. Interessante, tinha uma porta aberta. Situações favoráveis para ele. Até uma palavra de Deus que devia pregar o evangelho, onde fosse. Mas se sentiu o quê? Intranquilo, sem paz. Aí foi embora. Foi embora. E quando surgiu aquela oportunidade, nós fazemos a viagem para a Europa, interessante que Deus nos deu paz nessa viagem. E eu tinha medo de viajar de avião antes, queridos. Eu confesso aqui. Né? Era entrar naquela lata lá, entende? Lá em cima, falei, me se despenca essa coisa aqui, deu para mim. Né? Mas como eu aprendi que a minha vida é de Jesus, né? E os céus dominam, então eu relaxei. Né? Mas foram 12 horas de noite, não enxergava nada, nem era bom enxergar mesmo, né? Em cima do mar. Mas, queridos, que viagem abençoada, né? Lógico, eu superei tudo, qualquer viagem. Mas eu tinha, sabe o quê? Paz. Quando eu viajei lá para a Europa, meu coração já estava lá. Eu já queria estar lá. Então, quando Deus é assim, né? Quando te dá paz, numa situação, tu já está lá adiante na situação. Então, é importante nós termos a paz de Cristo, amém? Nas situações, está orando por emprego, está orando por um curso, está orando por uma situação a ser resolvida, está orando por uma irmã que pode começar uma amizade para namoro, ou por um irmãozinho, está orando por uma amizade para namoro, casamento, o que tem que ter aí? Paz. Lógico, não para aí. Os outros princípios, podemos dar uma ré aqui, né? Oração, palavra de Deus, o Espírito Santo confirmando, paz em Cristo, então, sobre nossas vidas. O quinto princípio, conselheiros. Em Provérbios 11, 14, diz que há sabedoria na multidão dos conselheiros. Do contrário, não vai haver direção na nossa vida. Então, Provérbios 11, 14 fala que a importância de ter uma multidão de conselheiros. Em Efésios 5, 21, que nós já lemos, diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui vem, queridos, vários conselheiros, né? Mas podemos lembrar irmãos próximos de nós que podem nos aconselhar, o discipulador, discipuladora, né? Os pastores, os irmãos estão na liderança da igreja. E uma coisa muito importante, os pais. Então são conselheiros que Deus colocou na nossa vida para orientar. Ainda mais assim, queridos, o adolescente, o jovem, ou o jovem adolescente, precisa muito de conselheiro, de orientação. Ouvir aqui se colocar sobre a tua vida como discipulador, ouvir os seus pais e andarem juntos. É muito importante o discipulador e os pais de um adolescente andarem juntos, se nós sermos orientados, né? Ter o mesmo padrão de ensino, de direção. Então é muito importante nós termos direção de conselheiros. Paulo em Jerusalém, subiu a Jerusalém duas vezes para ouvir conselhos de Pedro, Tiago e João. E diz que não acrescentou muita coisa para o seu ministério, mas que ele deveria cuidar, dar atenção para os pobres. Assim ele fez. Quero dar um exemplo aqui, que quando conselheiros, e eu sei, nós éramos noivos, e a Cilei queria estar comigo em São Paulo, morar lá, na casa de um irmão, a gente está perto, nós éramos noivos, foi falar com o pai dela. E o pai dela é aquele homem que fala pouco, mas quando fala, fala com sabedoria. Eu conheci o meu sogro, né? Mas ele disse para ela assim, nem sim, nem não. Ele disse para ela assim, filha, eu gostaria que tu ficasse conosco. É teu último ano como solteira. Fica com... eu aconselho. Quem sabe tu fica com teus pais teu último ano. Depois tu vai viver para o resto da vida com o João Nelson. Ela foi orar. E Deus falou com ela. E ela ficou com seus pais. Foi o melhor ano da vida dela. Solteira, né? Conselheiros. Amém, queridos? Ela ouviu quem? Seu pai. Muitas vezes o adolescente, ele tem uma fase que acha que sabe tudo. O adolescente. Depois ele cresce um pouquinho mais e descobre que não sabe tudo. Que seus pais sabem bastante. Que nós precisamos um dos outros, amém? Teve uma vez que eu não era presbítero ainda, e eu tinha uma carga de morar no Alegrete. Lá numa congregação, lá no Alegrete. E havia até um consenso que até que poderia ir. O Moisés era dizendo assim, não, João Nelson, teu lugar é aqui, fica. E eu fiquei. Então, queridos, como é importante nós ouvirmos conselheiros, amém? E vão nos orientar aqui, vamos nos direcionar. Situações favoráveis, o último. Sexto e último. 1 Coríntios 16, versículo 9. Último princípio. Ingredientes de uma vida cristã bem-sucedida. Que vai viver de acordo com a vontade do Senhor. 1 Coríntios 16, versículo 9. Vamos ler juntos? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Aqui Paulo está falando, né? É 1 Coríntios 16, versículo 9. Paulo fala de portas abertas aqui. Ó. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E outro texto está em 2 Coríntios 2, 12 e 13. 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu do Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui fala de uma porta que se me abriu do Senhor. É muito interessante. Quando Paulo fala de portas, querido, fala de oportunidades que o Senhor está nos dando. Mas aqui, ó, tinha uma porta aberta, mas Paulo não teve o quê? Passa, ó, interessante. Ó. Então, veja bem, esses princípios vão ser ingredientes na nossa vida para descobrir a vontade de Deus. Pode acontecer que tenha uma porta aberta para nós, uma situação de trabalho, né, de um relacionamento para casamento, de uma cidade que nós vamos morar, vamos transferir para trabalhar. Pode ser uma baita porta aberta. Mas sabe o que acontece? Não temos o quê? Paz, já tranca. Então tem que abrir os olhos para ver nesses princípios, esses ingredientes. Ah, o irmão André usa essa expressão, né? Portas abertas, interessante. Ele trabalha em países comunistas e para ele não tinha porta fechada. Ainda mais agora, foi abrindo com os anos, né? Mas para ele, as portas fechadas, para ele eram portas abertas. E quando, que dá um outro exemplo, quando eu fui para a Grécia, quer dizer, quando eu fui lá para a Europa, eu tinha um sonho de 30 anos de estar na Grécia. Mas veja bem, quando eu recebi um convite do Eliel e a Cris, e também do Clayton e a Miriam, para eu acelerar irmos, estava realizando um sonho que eu tinha há 30 anos atrás. Queridos, 30 anos de oração. Olha aí. Mas nesses 30 anos não apareceu nenhuma porta aberta. E nem dinheiro eu tinha também. Mas aconteceu, aí veio esse convite. Foi tudo num ano, foi rápido, né? O que aconteceu? Não foi porta aberta, foi uma porteira aberta. Como diz o gaúcho, né? Eu vi Deus está me guiando para lá. Aí os colegas disseram, bom, se tu vai a Israel, então tu vais à Grécia. E temos tido esse contato com os irmãos ali. Queridos, resumindo aqui, são 6 princípios para conhecer a vontade de Deus. É como ingredientes de um bolo, podemos dizer assim. Quando bem combinados, né, mestre Coca, Marcinho, brincando. Mas quando são bem combinados os ingredientes, vai dar um lindo bolo. Ou seja, não vai dar bolo, aquele outro bolo negativo não vai dar. Vai dar um bolo delicioso, gostoso, né, Tiago? Estou dando uma de Tiago aqui, ó. Mas, queridos, são ingredientes para a nossa vida. E veja bem, um combina com o outro. Então, eu fiz assim, ó. Começa com oração, amém? Testificada pela palavra de Deus. Ó, o 2. Terceiro, confirmada pelo Espírito Santo, ponto 3. Pela paz de Cristo, ponto 4. Conselheiros, ponto 5. E situações favoráveis, ponto 6. Então, queridos, nós precisamos que esses princípios, eles se combinem e formem um ingrediente, ingredientes para nós conhecermos a vontade de Deus na nossa vida, amém? Essa palavra que nasceu, porque eu tive uma carga nesse sentido, né? Eu vejo muitas vezes adolescentes, jovens ou casais, né? E muitas vezes tomamos decisões na nossa vida. Né? Por exemplo, tu vai chegar numa moça, se declara e ela dá para trás, né? Ou ao contrário, a moça gosta de um rapaz, né? Mas ela descobriu que o rapaz se declarou para uma moça. Falei, mas senhor, eu estou aqui orando, estou profetizando, né? Não estou dando profetada, não é isso? Estou profetizando, senhor. Está orando. Mas o que aconteceu? Aquela porta foi o quê? Fechada. Agora, até eu digo assim, quem sabe até não desista. Eu me lembro de um caso aqui, Esperança. Me lembro de um caso de um rapaz que gostava de uma moça, ia se declarar e chegou em casa com um buquê de flor, eu vou dar para ela hoje. Falei, não, não, não se declare e bota fora esse buquê de flor. Eu tive ousadia de dizer isso para ela, para ele. Mas eu tive liberdade. E ele pegou, largou o buquê de flor lá no lixo. As flores murcharam antes dele dar para ela. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Ele acabou casando com a moça. Então, queridos, conselheiros, né? Então, é o seguinte, não desista de oração, amém? Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos, planos. Não desista. Ora, busca, amém? Profetiza. Quer ter uma vida frutífera no Senhor? Então, ora, profetiza. Quer ter uma vida frutífera, vida abundante no Senhor e discípulos através da tua vida? Ora, profetiza. Quer casar bem? Ora, profetiza. Como disse o irmão, antes de casar, abre bem os olhos. Mas depois que casou, fecha bem os olhos. Hein? Então fica, antes de casar, né, tu tem que ter assim aquela visão, sabe? Mas cuidado, não olha muito, né? A gente fica olhando muito para uma irmã. Né? É o seguinte, ó, olha para cima, olha para baixo. Olha muito para baixo, olha para cima. Tem gente olhando muito para baixo e não olha para cima, amém, queridos? Primeiro, Senhor. Mas, querido, o Senhor vai dar direção, amém? Para o nosso trabalho, para os nossos estudos, a nossa profissão, o nosso casamento, o nosso discipulado, algum sonho ministerial na nossa vida, algum dom, ministério. Então, o Senhor, queridos, Ele tudo vai nos direcionar. E digo mais, querido, fique tranquilo, amém? Não fique agitado. Né? Tem gente que fica agitado. Não, descanse, né? Como diz os argentinos, né? Põe tranquilo, né? Claro, né? Descansa no Senhor. Amém, queridos? Descansa no Senhor, espera nele e tudo ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quem sabe alguma área da nossa vida que está numa turbulência. Quem sabe alguns não têm nenhuma área da sua vida, está tudo bem. Amém. Mas, queridos, se há pessoas aqui que têm áreas da sua vida, eu creio que todos têm, eu tenho, né? Áreas que está orando, que está esperando no Senhor, que está clamando ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor, amém? Cada um individualmente, então, ora diante do Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Glória a ti, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Solabarabarachanmarcai. Vamos abrir nosso coração diante do Senhor. Vamos descansar nele, nas suas promessas. Aleluia. Vamos estar orando. Glória a ti, Jesus. Senhor, colocamos esta área ou estas áreas da nossa vida diante de ti, Senhor. Desde aqui do adolescente, do jovem, os casais, as famílias, desde o menor até o maior. Senhor, essa nova vida em Cristo, que temos em Cristo Jesus, conforme lemos em Romanos 12, agora nós vivemos para uma coisa, conhecer a tua vontade, Senhor Deus. Como alguém disse, que propósito para a vida para um jovem não é o casamento, mas é conhecer a vontade de Deus. Lógico, na vontade de Deus tem um casamento. Mas, Senhor, nós queremos continuar te conhecendo mais, Senhor Deus. Queremos viver para a tua glória, Senhor Deus. E quando descansamos em ti, nas tuas promessas, Senhor, nós podemos ver que a bênção vem. E a resposta de oração não demora, Senhor. E nós vamos ver a promessa se concretizando diante dos nossos olhos. Colocamos dentro de ti, Senhor Deus, questão de trabalho, profissão, curso, faculdade, namoro, noivado, casamento, Senhor, relacionamentos, fazer a obra, onde morar, a nossa família, Senhor Deus. Colocamos diante de ti nosso dia a dia, Senhor Deus. Queremos viver para a glória do Senhor. Entregamos, Senhor Deus, nossos sonhos, nossos planos, as nossas inquietações, os nossos desejos, as nossas aspirações, diante de ti, Senhor Deus. Não desistimos de orar, Senhor Deus. Ao seu tempo, tu dará a resposta certa, Senhor Deus. Queridos, o Senhor está dizendo, não vamos nos frustrar com ele, amém? Porque com o Senhor, ninguém se frustra. Alguns podem pensar, ah, mas não deu certo isso, aquilo. Não, se não deu certo, é que o Senhor não está provando. Mas não quer dizer com isso que não deve continuar. Que o Senhor pode dar uma certeza que tem que continuar orando, continuar buscando. Mas o Senhor está dizendo aqui, ele não é um Deus que frustra. Tudo que ele faz na nossa vida faz perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. E ao seu tempo, a bênção, a promessa vai acontecer. Amém? O Senhor dá boas dádivas para os seus filhos. O Senhor tem alegria, tem prazer em nos abençoar. E mais, diz Efésios 1:3, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, as regiões celestiais. Sim, nos abençoa, mas numa pessoa chamada Jesus. Jesus é o endereço da bênção. Jesus é o endereço das promessas. Jesus é o endereço das realizações que Deus tem para nós. Deus não tem coisas pequenas para nós. Deus tem coisas grandes, amém? E nunca diga para Deus que tu tem um grande problema para resolver. Mas diga, eu tenho um grande Deus que resolve meus problemas, amém? E Ele nos destinou para bênção, para as bem-aventuranças. O Senhor nos destinou para uma vida próspera nele. Agora o Senhor nos abençoa para sermos bênção para os outros e bênção para Ele. Aleluia. Sim, Senhor, descansamos em Ti, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Vamos cantar um cântico em oração. Amém.
És o dono da minha vida. Compraste por um alto preço. Tu és o Senhor, minha vida. Eu te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer, quero mais e mais te conhecer, Jesus. Quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Me nego, eu me nego, tomo a minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer, quero mais e mais te conhecer, Jesus. Quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé conhecer, Jesus. Quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Quero confiar em Ti. Eu quero aprender. somente confiar em ti. Viver da fé para o teu prazer.
Agradecemos a Ti, Jesus, porque quem espera em Ti não é confundido, Senhor. Quem busca a Tua vontade não é frustrado, Senhor. Ainda que hajam aparentes derrotas na nossa vida, Senhor, essas derrotas serão convertidas em vitórias, Senhor, no devido tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não vemos o justo mendigar o pão, Senhor. Pelo contrário, Senhor, temos sido dia após dia surpreendidos.